Boa tarde, mais bem-vindos a mais uma edição de Visão de Jogo, mais uma jornada do campeonato, nada muda na frente, embora falte menos uma jornada, isso significa que, em relação às equipas que vão na frente, são menos finais a partir de agora, 8 finais. O Benfica mais uma, tem um jogo em atraso, e esse jogo em atraso conta muito, o jogo com o Gil, porque se o vencer fica em igualdade pontual com o Sporting no primeiro lugar. Porto e Braga também venceram e estão mais atrás, igualados no terceiro lugar. Uma jornada em que eu diria que saltou mais à vista este Rio Ave Benfica. Foi o jogo que fechou a jornada. O Sporting venceu bem o Famalicão, mas um jogo que foi mais difícil do que o resultado parece. O Porto venceu o Aves. Finalmente o Anselmo encontrou uma namorada fácil, diria. Foi a mais fácil do campeonato até agora. E isto tem a ver com a conferência que ele deu durante a semana, naturalmente, que os adeptos seriam uma namorada difícil. O Aves facilitou, porque não é uma equipa, com todo o respeito, com a capacidade de outras. E o Braga ganhou em Faro, num jogo em que apareceu o Gabriel Martínez, que eu tenho dito que tem que jogar mais vezes, jogou e marcou. Comecemos pelo Rio Ave Benfica, que foi o grande jogo da jornada, pelo menos a nível daquilo que foi a alternância no marcador, e que parecia, eu diria, estava no estádio, estava no jogo. Acho que o Benfica faz uma grande primeira parte, talvez, na minha leitura, talvez das melhores deste campeonato, pelo menos na era Bruno Lage não me lembro de uma primeira parte tão bem conseguida do ponto de vista de movimentação da equipa, atacante e até na forma como defendeu. Logo vocês me dirão se estão de acordo ou não. Até aos 60 minutos, com Kokshu a jogar muito, e de repente o Rio Ave faz dois golos que aparecem num livre, em que a bola bate na barreira, e num erro coletivo, diria duplo, entre Trubin e Florentino, que enlouqueceu o Bruno Lage, e o Cleiton marcou. Mas a reação do Benfica mostrou que a equipa de facto tem um plantel que lhe permite encarar esta parte final do campeonato, talvez neste momento, diria, com uma equipa, com um plantel mais forte. A equipa, vamos ver, até porque o Sporting está neste momento que ainda com várias lesões, mas estão a regressar os jogadores. Mas às vezes ter o melhor plantel não quer dizer que tenha o melhor 11, não é? Mas que tenha o melhor plantel, eu acho que tem. Venceu bem o jogo, mas, começava por Di Nuno, como é que se explica aquele momento em que o jogo parecia decidido e de repente vira de pernas para o ar com os dois golos do Rio Ave?
Boa tarde Sofia, boa tarde Luís, boa tarde aos ouvintes da TSF. De facto, é como tu disseste, o Benfica fez uma primeira parte muito bem conseguida em todos os momentos do jogo. Foi uma equipa sempre organizada, nunca se desequilibrou, criou muitas oportunidades de golo e até poderia ter chegado com uma vantagem mais confortável ao intervalo, embora este 2-0 fosse relativamente tranquilo para o Benfica. Depois surge esse tal golo de Aguilera, também um jogador que já falamos aqui em tons elogiosos em programas anteriores, mas lá está, é o tal desvio que acontece, e são lances por vezes fortuitos, mas que acontecem no futebol. E depois dá-se esse erro que eu concordo contigo, é um erro, toda a gente crucifica Florentino, mas eu também atribuo grande parte de responsabilidade de Trubin. Isto, eu não sou treinador de futebol, mas naquilo que é o meu conceito, aquilo que eu leio dos melhores treinadores do mundo, e existe aqui uma prática que tem sido corrente de alguns treinadores que sai a jogar, o guarda-redes sai a jogar para o jogador da posição 6, que normalmente recua e recebe a bola para sair a jogar desde trás.
Recebe de costas,
que é muito bonito, mas há esse problema, que é o receber de costas e ter de se virar. Com um avançado perspicaz, astuto, um avançado com alguma experiência, e tu aqui, neste caso, foste tu que já te referiste ao Cleiton em tons muito elogiosos, e eu nem tanto, embora reconheça que seja um jogador que, para aquela dimensão, é um jogador muito interessante, para a dimensão de um campeonato português, de uma equipa meio da tabela para cima, é um jogador muito interessante, mas é um jogador experiente e roubou a bola ao Florentino e aconteceu aquilo que aconteceu.
Já tinha feito isso, não é? Por exemplo, contra o Porto.
Já não foi por falta de aviso, mas aquele tipo de lances em que o guarda-redes tem várias opções de sair a jogar e entregar a bola a um jogador que está de costas para o jogo, com um ponta de lança a pressioná-lo, sendo esse ponta de lança um jogador perigoso, porque há pontas de lança.
Até que o guarda-redes também... do Braga fez a mesma coisa.
Há pontas de lança que não são perigosos. Pois, também acontece frequentemente e é um erro que ocorre muitas vezes e muitas vezes dá asneira. Eu lembro-me quando o Mourinho chegou ao Porto, uma das instruções que ele deu à equipa foi proibir o guarda-redes de jogar com o 6. Diretamente para o pivô, para o meio defensivo.
Mas hoje é uma tendência de muitas equipas e muitos treinadores fazerem isto.
É uma tendência e muitas vezes corre mal. Portanto, acho que lateralizar o jogo ou esticar o jogo, acho que não daria mau resultado.
E é isso que o Lage pede depois. Quando fica enlouquecido junto à verma do relevado, ele está a gritar para a equipa toda, não só para o Florentino, também para o Turbino, para todos para bater na frente.
Claro.
Fixa-se mais no Florentino, é verdade, porque o Florentino tentou ainda dominar a bola para a direita,
certo.
Não tentou logo jogar rapidamente, sair da pressão, quis controlar a bola, mas o erro começa no Turbino, sim.
E dirá quem está a ouvir, olha, agora também é fácil falar, mas também quem me conhece sabe que eu sempre fui um acérrimo crítico deste tipo de saída a jogar do guarda-redes para o número 6, precisamente por isso, porque corre ali riscos que na minha opinião são desnecessários e como tu disseste, e bem, Bruno Lage ficou mais doente do que a virose que tinha. Se ele já estava doente quando chegou lá, mais doente ficou com, mas neste aspecto com uma fase do jogo, um momento mau da equipa, mas depois veio ao de cima essa qualidade que o Benfica tem, um número de opções muito grande. Se olharmos para o banco do Benfica e para o banco do Futebol Clube Porto, vemos claramente as diferenças, e até neste momento para o banco do Sporting. Portanto, eu concordo que neste momento o Benfica é o melhor plantel, o plantel mais robusto e que oferece mais soluções, sobretudo o que oferece mais e melhores soluções em termos de equilíbrio das peças. Tiras um, metes outro e não se, não, a equipa não se descompõe, não se desmonta, enquanto o Sporting, sem fazer regressar os lesionados, E o Porto com as limitações que são conhecidas e que já aqui discutimos muitas vezes, parece-me que o Benfica tem neste momento o plantel mais equilibrado.
Sofia, visto o jogo, concordas que este Benfica fez talvez a sua melhor exibição até o minuto 60 da época?
Olá a todos, boa tarde. Sim, acho que o Benfica fez uma das suas melhores exibições da era Bruno Lage, mas não podia estar mais em desacordo convosco relativamente à questão do Florentino, porque eu acho que um médio do Benfica tem de ter a capacidade para jogar de costas para o jogo e para receber uma bola vinda do guarda-redes. Aliás, foi precisamente pela insistência do Benfica em jogar com os seus médios que o Benfica faz a primeira parte que faz e também a prolongou no segundo tempo. Agora, que um médio do Benfica não tem a agilidade para conseguir virar-se de frente para o jogo, para conseguir enquadrar, ou até, se quiserem ser mais simples, e devolver a bola à Turbine para que a bola possa circular e haja uma atração da pressão, ou então eventualmente um passe de Turbine mais longo, aí é que está o problema. Portanto, no sentido da estratégia, não me parece de todo descabido que o guarda-redes do Benfica tente jogar com o seu número 6, ou tente jogar com outro médio qualquer que ali baixe para receber a bola. O Kletten esteve muito bem, não está em causa isso. Agora, faltou foi capacidade ao Florentino naquele gesto técnico, e no momento em que ele ia ajustar a recepção, acontece que o Kletten, e muito bem, agarrou aquela bola. Eu acho é que não se pode pegar neste erro do Florentino e dizer que os jogadores, neste caso os guarda-redes, não podem jogar com os número 6. Acho que isso não faz muito sentido, e não é uma questão de beleza, não é uma questão estética, é uma questão de competência, porque as equipas, ou as melhores equipas, acho que estão mais próximas de jogar melhor quando jogam desta forma, porque a probabilidade de tu ficares com a bola se mandares um chutão na frente é muito menor do que se tentares jogar com os teus jogadores e com a estratégia que eu acredito seja treinada. Agora, os erros fazem parte do futebol, também faz parte da astúcia dos avançados, neste caso dos avançados como Kletten, e ali foi um erro do Florentino que eu acho que também irá ajudá-lo noutras circunstâncias. Já agora, olhando novamente para o lance, é mais ou menos claro que o Turbine não poderia colocar a bola na largura, pelo menos do seu lado direito, porque estavam também outros jogadores do Rio Ave próximos e a pressão do Rio Ave estava alta. Acontece que tu, para bateres essas pressões, muitas das vezes precisas de correr alguns riscos, se quiseres bater desta forma. E eu acho que o Benfica treina para bater a pressão juntando passes e não necessariamente para despejar bolas na frente.
Mas Kletten, desculpa, Sofia, mas o Kletten estava muito próximo do Florentino também.
Estava próximo, não, mas não que... o suficiente para, para não se poder meter aquele passo. Ou seja, não, claro, estava ali nas costas do Florentino, ali a morder-lhe os calcanhares. Estava próximo, porque assim que a bola entrou, ele aproximou-se.
Mas não, mas, achas que é um risco desnecessário sair daquela forma?
É um risco desnecessário, como é um risco desnecessário bateres bola na frente e ficares sem bola invariavelmente. Ou seja, tu escolhes o que é que queres jogar. Claro que o Benfica, se bater a bola na frente, sem qualquer critério, corre menos riscos de a bola entrar.
As consequências assim, são menores, não é? Digamos.
É isso, mas será que as consequências positivas são maiores? Ou seja, será que o Benfica estará mais próximo do sucesso se bater bolas constantes na frente e não jogar com os seus médios? Se o Benfica contrata médios com qualidade, é precisamente para poder jogar este tipo de futebol. Neste caso, o Florentino até é um jogador da formação e nem é o médio mais capaz deste tipo de jogo ligado, mas é suficientemente capaz para não falhar aquela recepção. Aliás, o Florentino fez isto várias vezes ao longo do jogo e teve sucesso. Naquele lance, por acaso, não teve sucesso. Acho que o facto de não ter tido sucesso naquele lance não pode fazer com que achemos que isto não pode acontecer. Relativamente à questão do jogo em si e de uma forma mais abrangente, eu acho que o Rio Ave só entra no jogo por pura sorte. Aliás, o Petit esta temporada consegue dois feitos. Um deles foi dar uma das melhores exibições do Sporting de Rui Borges, que foi lá também em Vila do Conde, e a outra foi dar uma das melhores exibições da era Bruno Lage, que foi este fim de semana. Para o plantel que tem, acho que tem de fazer muito melhor. Até aos 60 e tal minutos o Rio Ave não conseguiu trocar dois passos. A verdade é essa, tentou muitas vezes, lá está a sair ligado também, colocar a Tiquenás de frente para o jogo, a Aguilera também a pegar no jogo aqui e ali, a várias alturas, mas não conseguia sair, simplesmente. E já agora convém relembrar que uma das maiores lacunas do Benfica de Bruno Lage é não ter capacidade para encaixar a pressão no adversário. Muitas das vezes o Benfica peca nessa capacidade que tem de pressionar, e é muito fácil para a maioria dos adversários jogar dentro do bloco do Benfica, e isso não aconteceu com o Rio Ave de Petit. Há que dar mérito ao Benfica, claro está, sem querer retirar mérito a Bruno Lage, mas dentro do mesmo saco podemos dizer que o Rio Ave tinha condições e jogadores do ponto de vista individual para fazer bem melhor. Há uma exibição que eu destaco pela negativa, que é de Kiko Bondoso, não conseguiu dar seguimento a praticamente nenhuma bola que lhe chegou. Sinceramente acho que a entrada de Tiago Moraes deveria ter acontecido mais cedo, e depois há também a capacidade de o Benfica ligar muito facilmente, sobretudo através do corredor esquerdo, com várias ligações muito boas entre Carreras e Bruma. Aliás, o corredor esquerdo do Benfica foi o corredor forte do ponto de vista ofensivo da equipa de Bruno Lage, com Coxo também, como sabemos, e como disse o Luís há pouco, a baixar para aquela zona e a conseguir ligar com muitos passos mais simples até do que a maioria dos passos que Coxo por vezes tenta. Tem um muito bom passe para a variação do jogo para o centro-direita, que depois acaba com aquela oportunidade brutal de Abdouni, que rasa o poste esquerdo da baliza do guarda-redes do Rio Ave. Mas foi um Benfica sobretudo de tração à esquerda, com essas combinações entre Coxo, Carreras e também Bruma, que na minha opinião voltou a fazer um jogo muito pouco capaz. Acho que é uma exibição fraca, que vem no sentido da exibição no Estádio da Luz frente ao Nacional, com muito pouca definição por parte de Bruma. Conseguia às vezes retirar algumas vantagens, mas não conseguiu definir praticamente nenhum lance, e eu creio que se justificava também aí a entrada de Sheldrup mais cedo para aquela zona do terreno. Dar também mais uma nota relativamente às permutas que foram feitas entre Amdouni e também Auschnas, porque Auschnas muitas das vezes se metia pelo corredor direito, mas outras vezes pegava como terceiro médio, e era Abnouni quem abria na largura, e essas permutas também confundiram a organização defensiva do Rio Ave. E rematando dizendo que tanto Actur Coglu como Belotti foram indispensáveis para o que o Benfica conseguiu fazer no terceiro golo, e a própria entrada de ambos foi bastante positiva. No caso de Actur Coglu, acho que foram as melhores ações do turco nos últimos tempos, porque tem de facto andado muito distante das boas exibições, não só dos golos, porque Actur Coglu já andava distante das últimas exibições, das boas exibições, ainda antes de os golos desaparecerem. E Belotti justificou a entrada, esteve muito bem no lance do golo, deu mais alguns seguimentos a lances que o Benfica poderia ter também definido da melhor forma. Portanto, termino como comecei, acho que olhando para a generalidade do jogo, só por muita sorte é que o Rio Ave conseguiu meter-se na partida, porque do ponto de vista exibicional a equipa ficou muito aquém daquilo que pode fazer com estes jogadores.
Bem, olhando o jogo e começando por análise ao lance que determina o 2-2, é quando falo numa divisão de culpas entre o Trubin e o Florentino, não quero dizer que seja impeditivo o guarda-redes jogar com o pivô e o pivô receber de costas e sair a jogar, rolando com a qualidade técnica que deve ter. Isso é um princípio de jogo que está inerente a muitas equipas que saem a construir mais baixo, mas não deve ser, na minha leitura, um dogma para ser aplicado durante o jogo todo. E isso sentiu-se na forma como Bruno Lage reagiu ao erro cometido. E o erro foi não só de opção naquele momento, porque ele queria que batesse longo, desde logo o guarda-redes, como foi um erro de execução o momento da recepção falhada do Florentino, que além de falhar a recepção, quis controlar a bola para o seu lado direito, quando estava a sua pressão do Clayton. Portanto, a divisão de culpas tem a ver com o facto de não ter sido a melhor opção naquele momento para o Turbino o passe para o Florentino em face da pressão que estava a ser feita pelos jogadores do Rio Ave naquele momento e no momento do jogo em que a equipa estava um pouco instável depois de ter sofrido um 2-1 e depois um erro de execução por parte do Florentino que não recebeu bem a bola de costas. Claro que um 6 de qualidade, como o Florentino é, porque já o fez várias vezes, deve receber, rodar e sair a jogar, mas aquele momento do jogo não era o mais aconselhável do ponto de vista emocional, tático, tudo aquilo que o envolvia. E por isso a reação do Lage foi assim tão intempestiva em relação à equipa que não se devia ter exposto ao erro nesse momento. E foi isso que aconteceu. Agora, olhando o jogo em si, e a importância desse lance é enorme porque muda completamente a história do jogo. Acho que até aí tivemos um jogo e de repente tivemos uma jogada. Isto é, o jogo que o Benfica fez até aos 60 minutos valeu 2 golos. As duas jogadas que o Rio Ave conseguiu fazer em 10 minutos, naquele período em que o Benfica abrandou um pouco, valeram também 2 golos. A verdade é que o futebol tem esta magia e tem este enigma de que muitas vezes duas jogadas valem tanto como 60 minutos de jogo em termos de resultado.
E o Rio Ave conseguiu 2 golos sem que o Turbino tivesse feito qualquer defesa.
Sim, verdade, e sem ter sequer ameaçado muito essas oportunidades. Aquilo que eu falo do Clayton, o elogio que eu faço ao Clayton, não é um elogio que eu faça em função de lhe reconhecer a qualidade, mas reconheço-lhe qualidades, o que parece a mesma coisa, mas são coisas diferentes. E uma das qualidades, de facto, é o desgaste permanente que ele impõe às equipas adversárias, aos defesas adversárias, mesmo no jogo de ontem, em que ele era quase uma ilha em forma de ponta de lança no ataque, ele não deu nenhuma bola por perdida, é ele que inventa a jogada que vai dar o livre, que vai dar o 2-1, o remate do Aguilera, é ele que vai conseguir roubar aquela bola que dá o 2-2, e mesmo na primeira parte teve algumas saídas sozinho contra o mundo benfiquista à procura do golo. Acho que o Benfica, por todas as razões que a Sofia já descreveu, fez de facto uma excelente primeira parte em termos de movimentação coletiva. Dentro dessas trocas posicionais, acho que é um jogador que nesta dimensão nacional está a ser muito importante para estes momentos, que é o Amdouni. Acho que é um jogador muito interessante do ponto de vista de movimentação fora-dentro. Ele é um jogador que engana dizer que vai começar a jogar na ala direita e aparece como segundo avançado. E o Arsnes é um belíssimo jogador a perceber aquilo que tem que ser um apoio de circulação quando cai na direita, enquanto que na esquerda, Carreiras, naturalmente, é quase um ala extremo. Há aqui um momento, no entanto, no jogo, que foi o momento das substituições. Claro que a entrada de Belotti e Aktür Koglu acabou por ter um impacto positivo, porque os dois estiveram no lance do 3-2. Belotti faz uma jogada fantástica na forma como sai da pressão e abre para o Arsnes, e o Aktür Koglu na forma como finaliza. Mas houve mais uma substituição, nessa tripla substituição, que foi a entrada do Renato Sanches e a saída do Kökçü. Naquele momento, o Bruno Lage sentiu que o meio-campo é clássico. Quando o meio-campo entra mais num território, diria físico, a de bolas divididas, um território que Petit domina, embora estes jogadores, como o Tiquenazzi, como o Aguilera, queiram jogar outro tipo de futebol, e o próprio Olinho também. A entrada do Renato, eu acho que era para ganhar o tal mais músculo no meio campo, no sentido do território do jogo, que é num estilo de bola mais dividida. Acabou por não se perceber bem qual seria o impacto dele no jogo, porque logo a seguir há um empate. Mas devo colocar esta questão, que foi a questão que também me coloquei a mim próprio, e queria saber a vossa opinião e debatermos sobre isso. Porquê é que saiu o Kökçü, se estava a ser o melhor jogador em campo até aquele momento? O que é que queria Bruno Lage? Se para ganhar o jogo foi através da qualidade de Coxo, depois para conseguir manter essa vantagem ou até aumentá-la, seria com a sua saída e a entrada de um jogador tão diferente?
Acho que taticamente o Benfica não ganhou nada com essa substituição, portanto só se explica com alguma fadiga que o jogador terá apresentado. Não vejo outro motivo.
Não se sentia isso, mas...
Pois, também, de facto, não se sentia, mas por vezes há informações que os treinadores e equipas técnicas dispõem, e o próprio jogador também pode ter dado alguma indicação ao banco de que se sentia com alguma fadiga. Por isso pode-se explicar pode haver essa explicação.
Vale a pena recordar que está em Ramadão. Isso vale o que vale, obviamente, mas sim, pode ter alguma influência nesta equação.
Pode, é verdade. Também é outro.
Já estava à noite naquela altura. Só para recordar que o Ramadão tem a ver muito com a noite cedo para poderem comer, não é?
Pode ter acontecido também.
Há muitos jogos que quando acontece o Ramadão, que quando começam de dia. E depois, quando já há noite...
Param.
Exatamente. As equipas médicas têm uma forma de parar o jogo para o jogador comer qualquer coisa.
Têm sido sensíveis à situação.
Sim. E normalmente os guarda-redes lesionam-se sempre nesse momento, que é curioso.
Para permitir essa...
Não, é uma coincidência.
Não, mas estavas a falar...
Não, eu acho que só se explica por uma questão de fadiga, com essa questão realmente de poder ter algum condicionalismo, e porque taticamente o Benfica não ganhou nada, neste caso, apesar de Renato Sanches ser um jogador que tem vindo e crescendo nos últimos tempos, nos últimos jogos. Ele tem aparecido pouco, mas tem vindo a mostrar já mais alguma coisa. Não foi o caso deste jogo de ontem, porque o Benfica, quando ele entra, sofre o 2-2, daquela forma que eu não concordo com a Sofia de sair a jogar, porque o Florentino é um jogador do Benfica, e de facto um jogador do Benfica tem que ter essas condições de tomar uma boa decisão ali. Uma boa solução, mas correram riscos desnecessários, e com 2-1, dentro do contexto do quadro em que se encontrava o jogo, acho que não justificava correr esse risco, mas já concluímos esse assunto.
Aquilo que te referi foi a divisão de culpas entre os dois, porque é que não é um dogma sair assim, acho que deve sair assim a jogar. Sim. Aquele momento é que foi uma demasiada exposição ao erro, e depois houve um erro técnico do Florentino.
E depois acabaste por dizer que o Clayton pressionava a defesa
já
muito alta,
em todo o jogo pressiona. Naquele momento,
portanto,
foi uma exposição ao erro.
Portanto, estamos todos de acordo que foi desnecessário.
Mas a razão, mais do que... Enfim, todos nós temos a nossa opinião, e todas as opções poderiam ser naturais e correr bem, e o Florentino sair a jogar. Mas a verdade é que a reação do Bruno Lage diz exatamente o que ele queria naquele momento.
Que ele
a reação do Bruno Lage é o total luta à segunda-feira.
Sim, mas repara uma coisa, vê se me entendes o que eu quero dizer. Embora ele preconize a saída apoiada com o guarda-redes a entregar no pivô para ele rodar e sair a jogar, naquele momento, em face às circunstâncias do jogo, da sua própria equipa,
do estado
dos jogadores e da forma como o adversário estava a pressionar especificamente o ponta de lança, o pivô do Benfica, ele preferia que batesse na frente. Agora, é evidente que se não acontecesse nada, o Bruno Lage passaria por cima do lance e todos ninguém falaríamos do lance. Acontecendo o que aconteceu, a reação do Bruno Lage, sim, é a reação do treinador de Totó Bola à segunda-feira. É a reação do jogador, do treinador, após a jogada acabar. Mas isso é pacífico.
Mas de resto, acho que a tua pergunta relativamente à entrada do Coxo e também do
a saída do Coxo. Mais que a entrada do Renato, a saída do Coxo.
Sim, porque eu acho que a tua pergunta é muito interessante na ótica de afastarmos aqui a visão resultadista. O que é que eu quero dizer com isto?
Sim.
Não é porque o Benfica fez o 3-2 que as alterações de Bruno Lage passaram a fazer sentido.
Mas por isso mesmo,
por acaso,
é que eu vou colocar a questão.
Exatamente, por isso é que eu achei também interessante, porque por acaso o Benfica fez o 3-2 e bem, com muito mérito, não está isso em causa. Mas eu acho que o Bruno Lage não aproximou a equipa do sucesso com um meio-campo composto por Florentino, Renato Sanches e Leandro Barreiro. Acho que é um meio-campo um bocadinho duvidoso para aquilo que o Benfica procura e sobretudo para aquilo que Bruno Lage diz que o Benfica procura.
Aliás, Bruno Lage, Sofia, muitas vezes... deixa-me só referir, Sofia, porque eu estava a comentar o jogo em direto e aí já não é fazer o totobola à segunda-feira, é mesmo fazer o totobola com o jogo a decorrer.
No momento.
eu gosto de antecipar um pouco as substituições, tentar entrar um pouco, ter ali um ataque de treinador e meter na cabeça do treinador, tentar pensar como eu penso e também pensar como é que o treinador pensaria, e eu estava a imaginar que saísse o Florentino, até porque já tinha um amarelo, e baixasse o Kökçü para 6 e ficasse o meio campo com o Kökçü, com o Renato e com o Barreiro.
Mas sim, mas não foi isso que aconteceu, e eu acho que o meio campo do Benfica ficaria muito limitado se o Rio Ave não tivesse conseguido aquele espaço para aquela jogada e o Benfica não tivesse conseguido o golo logo em cima, praticamente, do empate da equipa do Petit, porque
sim, no, é um meio campo que... No fundo, se calhar aquela substituição foi a mais, bastariam aquelas duas, do Actor Glu e do Belotti, não mexer no meio campo, não.
Como diz o Nuno, há aqui dados que nós não temos, obviamente.
Claro.
Portanto,
sim,
olhando
claro
só o jogo
sim.
pelo jogo, pelo menos sabemos e temos consciência de que o Benfica monta um meio-campo que não tem propriamente nenhum jogador brilhante com a bola, com a gestão de ritmos do jogo, com a variabilidade de passe. O Renato Sanches é um jogador que, como sabemos, gosta sempre de partir o jogo, de levar o jogo para a frente, de carregá-lo. O Leandro Barreiro é um médio muito mais de ataque ao espaço do que propriamente de bola no pé ou de conseguir fazer algo a partir daí, e o Florentino também não tem nas suas qualidades com bola as suas maiores virtudes. Portanto, caso o Benfica não tivesse conseguido aquele 3-2 muito rapidamente, eu acho que o Bruno Lage não aproximou a equipa do sucesso com as substituições. Também devo referir que, independentemente de o Actor Coglu ter entrado bem no jogo, e mais uma vez, não querendo aqui descurar aquele que me pareceu ser o melhor período de Actor Coglu nos últimos tempos, Sheldrup justificaria muito mais e Bruma ter saído, porque Bruma fez um jogo muito cinzento e acabou por ficar durante todo o tempo na partida. Portanto, nesse sentido, eu acho que não foi uma boa leitura por parte de Bruno Lage, independentemente do resultado. E eu
atenção,
daí dizer
atenção,
que gostei
Sofia,
da tua pergunta.
As substituições acontecem com 2-1.
Portanto, exatamente, é? Ou seja, Bruno Lage achou que iria aproximar a equipa com estas alterações e de facto, tanto Actor Coglu como Belotti participaram na jogada do golo. Portanto, sim, isto pode dar ideia de que as substituições foram bem feitas e de facto naquele momento resultaram. Agora, o que me parece é que não foram muito lógicas, tendo em conta o que o Benfica poderia encontrar pela frente. O golo desbloqueou e o Rio Ave também concedeu, começou a ser uma equipa mais ambiciosa com o 2-2, a querer chegar-se mais à frente, a querer roubar a bola mais alto e por aí é verdade que esses passos foram bem aproveitados pelos jogadores que entraram, mas num combo de geral eu não me parece que a equipa, neste caso que Bruno Lage tivesse mexido na equipa da melhor forma nem na lógica do que vinham sendo as exibições. Kökçü fez uma ótima partida e mais uma vez reafirmo, Bruma foi muito cinzento e eu acho que podia perfeitamente ter dado o seu lugar a Sheldrup e não saiu sequer. Então aqui acaba por ser algo que vai além do resultado e que vem no sentido de olhar para a harmonia da equipa, e eu acho que o Bruno Lage não tornou a equipa mais harmoniosa, independentemente de ter conseguido a vitória.
Sim, nós estamos a falar mais aqui do jogo do Benfica em relação aos outros jogos, porque foi claramente o jogo mais rico e que tem mais motivos de debate, e deixa-me pegando nestas questões das alterações que o Bruno Lage faz, há outra que faz ao intervalo. Sabemos que a questão do Tomás Araújo entronca também até já no discurso da Seleção da Nacional, em face da sua gestão de esforço ou da sua... problema que possa ter do ponto de vista muscular, ou seja o que for.
Oh, Luís, e desculpa interromper, deixa-me só dizer-te, eu disse que o Bruma não tinha saído, mas saiu só aos 88 minutos.
Pronto, sim, mas não saiu naquele momento que estávamos a referir.
Sim.
Porque a questão do Leandro Barreiro entrar, e estávamos a falar do Leandro Barreiro, é porque Arsenal passou a jogar a lateral direito a partir da segunda parte com a saída de Tomás Araújo. Fica aqui a questão de perceber porque é que Tomás Araújo, que estava limitado, só... fazia sentido entrar para jogar só a primeira parte, porque isso ia significar uma mudança muito significativa da forma de jogar da equipa no segundo tempo, não tendo o Austens, que faz muito bem a relação entre a zona meia-direita e depois largura na faixa direita para flanquear o jogo, enquanto que na esquerda Carreras é um lateral profundo quase extremo. Portanto, essa alteração em si já mexeu muito com o ecossistema da equipa na segunda parte. E o único momento em que o Arsenal se solta é o momento até que vai dar o golo do 3-2. Pelo que eu acho que a entrada, dentro das instituições, a entrada do Actor Coglu foi o jogador que para aquela posição, para a equipa ter mais largura naquele lado direito, onde estava a faltar maior presença do Benfica a atacar na profundidade, porque na esquerda havia Carreras, mas ia-se desgastando com o jogo. Muito rapidamente, para tocar-vos neste aspecto, essa alteração ao intervalo e Tomás Araújo ser utilizado sabendo que só podia jogar meia parte, faz sentido?
Eu acho que se Tomás Araújo jogou de início é porque deu indicações ao treinador durante a semana e em conversas prévias que acontecem de que estava a 100%. Mas no final Bruno Lage explicou que Tomás Araújo de facto sente alguma fadiga, que não negou a existência de um problema com ele, mas acaba por ser uma substituição que confirma que ele não está na plenitude das suas capacidades. Mas se jogou de início, seguramente que Bruno Lage não estava a contar que ele tivesse que se queimar uma substituição ao intervalo.
E mais a questão que também deixava para a Sofia falar, e tu também, Nuno, para tentarmos acelerar um pouco, para apanharmos um bocadinho também de Sporting e Porto, que é a opção de, naquele momento, não entrar um lateral de raiz e puxar o Arsens para o lateral direito e mexer no meio campo.
É que repara que tu com isso tens que trocar dois setores.
Exatamente.
Os treinadores nem costumam gostar propriamente disso.
E mexes no centro da equipa.
Vá, no centro-direita, digamos assim, e mexes também no setor defensivo, porque passas Auschwitz para lateral direito e depois tens de mudar o próprio meio-campo do Benfica. Não sei até que ponto é que a entrada de Leandro Santos não teria feito mais sentido, até na ótica que dizias, de dar alguma profundidade ao corredor direito.
Sim.
Uma vez que o jogador desse lado se metia por dentro, como referiste, e o Leandro poderia ser o complemento do Carreras do lado contrário, mas ao mesmo tempo o Auschwitz é um jogador importantíssimo do ponto de vista da leitura de jogo, é geralmente uma extensão do próprio treinador no campo, e a sua importância, na minha opinião, transcende questões individuais, vão para lá disso. E, portanto, pode ter sido por aí. É um jogador que reconhece muito bem as missões que são feitas naquela zona do terreno. E eu acho que o que ficou mais prejudicado com a saída, neste caso, de Auschwitz daquela posição e com a sua recolocação ao lateral direito foi mesmo a zona central e meia-direita do ataque do Benfica, porque perdeu um jogador que tem uma capacidade completamente diferente da de Leandro Barreiro. E eu acho, continuo a achar, que Leandro Barreiro para jogar naquelas zonas tinha de ser noutra equipa, não pode ser no Benfica. Eu não consigo, continuo a não conseguir perceber como é que Leandro Barreiro muitas das vezes pode ser o médio mais adiantado. Bruno Lage já explicou que é um médio de ataque ao espaço, que é um médio que lhe permite ameaçar a linha defensiva contrária com as suas incursões, mas a perspectiva que eu tenho de um médio em zonas adiantadas, pelo menos de um médio de uma equipa como o Benfica em zonas adiantadas, não é propriamente a de um médio com o perfil do Leandro Barreiro.
O Sporting continua a ganhar frente a um bom Famalicão. Acho que o Famalicão fez um bom jogo. A equipa está a subir de rendimento com o Hugo Oliveira, com o passar dos jogos. A ideia do jogo está a começar a ficar mais bem assente, digo eu, sobretudo aparecendo melhor o Gustavo Sá, que acho que esse miúdo é um craque. Mas é um Sporting que, quando foi atrás do jogo, foi atrás com velocidade. A velocidade com critério. E muito que tem a ver com o Kenda a fazer aquele corredor direito, o Katamo depois na esquerda, o Maxi com uma capacidade que eu acho que neste momento acabou expulso naquele lance um pouco negligente que ele teve naquela entrada, mas acho que tem sido nesta altura, na era de Rui Borges, o jogador que cresceu mais, tem raça, ele já tinha, todos os uruguaios têm raça, mas vejo cada vez com mais critério, e acho que a equipa conseguiu ter numa segunda parte, perante um Famalicão que eu acho que poderia naquela segunda parte até ter mais bola, não teve essa capacidade, podia ter tido essa ideia, pegar bem no jogo, e acho que a entrada de Morita e o regresso dos médios do Sporting, no verdadeiro sentido, médios com M grande, são decisivos para este melhor Sporting, independentemente da velocidade do Kenda para o lugar do Fresneda na direita.
Acho que o Sporting entrou numa dinâmica de vitória e uma equipa trabalhando em cima de vitórias acaba por ser sempre muito mais confortável. E também com o regresso destes jogadores muito importantes, que já vamos elencando.
Claro que tudo isto tem a ver, depois tem Gyökeres no meio disto tudo,
e,
não é?
E depois há esse o fator Gyökeres que é o grande desequilibrador do Sporting, o grande desequilibrador do campeonato, diria mesmo, e fez, voltou a fazer a diferença, não só no primeiro lance, mas também marcou o penalti.
Voltou a fazer das suas, como se costuma dizer.
Exato, certo. E daí eu dizer, já, como já disse na semana passada, que Gyökeres joga em qualquer equipa. Com a qualidade que tem e com aquilo que foi refinando também durante a sua presença no Sporting. Depois também, o Sporting tem também o agitador que é Kenda, ainda por cima num momento de grande ânimo a nível pessoal, na semana em que se soube que vai mesmo para o Chelsea.
Sim, falaremos isso mais depois num espaço de podcast. Sim, só para... O que é que será a cabeça de um jogador depois de uma transferência consumada?
Pareceu-me ainda mais motivado.
Sim. Cada um reage da sua forma, não é?
Sim,
não é,
sim,
não é
sim.
Assim tão pacífico, mas seja assim tão linear.
Está empolgado e o Sporting basicamente mostrou uma grande fome de vencer.
E terá um problema o Sporting neste momento na defesa com o Diomandé? É que a quantidade de erros que ele tem feito, ele voltava outra vez a arrastar a equipa para uma situação muito difícil com aquele penalti infantil.
Sim, comete muitos erros, é um facto, mas não me parece que Rui Borges o vá penalizar por aí. Já não o penalizou, pelo contrário, protegeu em situações anteriores. Não me parece que vá castigá-lo.
Não, é questão de castigá-lo, isso. É questão de jogar os melhores, e os erros que ele tem cometido não faz dele neste momento um dos melhores centrais para jogar no Sporting.
Sim, o Famalicão tentou assumir o jogo, tentou ter bola e não conseguiu o mérito do Sporting, não tanto de mérito do Famalicão, que é uma equipa interessante, tem Sorriso, Aranda, o Ponta de Lança, que também veio no mercado de inverno, também me parece interessante.
Melhor aos outros.
Também já mostrou o que vale e tem mostrado cada vez mais o que vale, daí se vaticinar que irá para outros jogos para a próxima época. Portanto, eu acho que acabou por ser um jogo bem conseguido pelo Sporting globalmente e alcançando uma vitória que lhe dá ali outro conforto na frente.
Sofia, como é que viste este jogo e qual é o aspecto que queres mais destacar deste Sporting 3 Famalicão 1?
Antes de mais, quero destacar a exibição de Gustavo Sá. Acho que com esta liberdade que o Oliveira lhe dá para poder muitas das vezes baixar no terreno de jogo e ser ele o maestro, digamos assim, da equipa do Famalicão, o beneficia bastante. Eu sempre tive algumas dúvidas de Gustavo Sá mais perto do ponta de lança.
Não é,
acho
o Gustavo
que
Sá
tem...
é um 8, não é um 10.
Exatamente, eu concordo totalmente. Acho que ele precisa dessa liberdade para poder baixar, lançar e ver o jogo de frente. Não pode estar demasiado aprisionado a espaços curtos, porque ele tem de facto uma variabilidade de passe brutal, sabe gerir bem os timings do jogo, e eu acho que a exibição que ele deixa em Alvalade é uma exibição, aliás, de médio para outros voos, como dizia o Nuno, sai infelizmente lesionado, mas acho que foi o jogador mais desta equipa do Famalicão, que tentou jogar em Alvalade e na primeira parte conseguiu durante muito tempo retirar bola ao Sporting. Acho que a primeira parte do Sporting foi uma primeira parte, lá está, um bocadinho à imagem do que Rui Borges vem fazendo, com a equipa a tentar defender-se e depois lançar bola em Gyökeres. Já agora, dizia-se que Rubén Amorim era dependente de Gyökeres. Se há momento na história do Sporting com Gyökeres em que a equipa é dependente de Gyökeres, é agora, não foi com Rubén Amorim. Com Rubén Amorim a equipa jogava muito, sobretudo nos dois últimos anos, e Gyökeres era mais um jogador da equipa. Agora sim, a equipa é muito dependente do que faz Gyökeres, até fica a sensação para o que resta do campeonato que se Gyökeres estiver bem, estará muito mais próximo o Sporting de poder vencer qualquer jogo. Caso haja outra quebra por parte do ponta de lança sueco, eu acredito que a jogar desta forma, pelo menos sem assumir o jogo, a esticar muito em Gyökeres, a equipa vá sofrer, não sei se não vai sofrer mais do que o que queria, porque está muito viciado o jogo, e dar nota de que o primeiro golo é um primeiro golo que demonstra que a avaliação de Gyökeres na Liga Portuguesa tem de ter alguma... Como é que eu ia dizer? A forma como o Gyökeres se vem mostrando na Liga Portuguesa é demasiado óbvia para que os centrais continuem a abordá-lo desta forma. A forma como os centrais do Famalicão tentaram ir à queima um jogador como o Gyökeres não faz o mínimo sentido, porque nem sequer conseguem dividir no corpo a corpo, nem sequer depois têm velocidade para ir buscar a falha no momento do timing de antecipação. E nesse sentido, basta colocar o Gyökeres numa outra liga, nomeadamente a Liga Inglesa, que tem sido a liga à qual o Gyökeres tem sido mais vezes apontado, para perceber que num lance exatamente igual, mesmo que um defesa central tentasse ir no choque a Jokeres, primeiro tem outra capacidade de choque e segundo tem mais velocidade do que qualquer defesa do Famalicão. Sim. Portanto, eu acho que colocá-lo, ou pelo menos retirá-lo da Liga Portuguesa e achar que ele vai fazer exatamente a mesma coisa numa Liga Inglesa, acho que não é propriamente verdade, porque eu acho que os jogadores individualmente têm outro tipo de recursos. O Sporting melhorou na segunda parte, aliás, melhorou a seguir ao gol do Famalicão, sentiu-se logo alguma melhoria, mas sem ser propriamente competente a atacar. Houve alguns jogadores que estiveram bem, nomeadamente Kenda faz uma exibição bastante positiva, acho que é um jogador que, partindo da direita, pode dar muitos mais frutos, e parece que só o Rui Borges é que teima em não compreender isso e em não fazer também algo diferente no que concerne às alas, porque começar com alas como Fresneda e Maxi é completamente diferente do que começar com alas como Maxi e Kenda. Permite juntar outro tipo de talento, permite juntar outro tipo de variabilidade. Kenda passou para a direita e fez um bom remate, se calhar o melhor dos últimos meses, e lançou várias vezes Jokeres na profundidade, com a sua facilidade com o pé esquerdo de meter bola para as incursões do ponta-de-lança sueco. E depois, claro, sabendo que há Morita, que é um jogador que pausa muito bem o jogo, há também Rui Silva, que esteve muito seguro e faz uma defesa importantíssima a Sorriso, antes do 3-1, o Sporting tem aqui nestes jogadores se calhar a grande sustentação para o que resta do campeonato, mas com a chegada de Yulman, com a chegada de Morita, com o regresso destes jogadores e da melhor forma de Jokeres, eu não esperava que o Rui Borges continuasse a montar as equipas, ou neste caso a sua equipa, para atacar tanto desta forma. Esperava que tentasse controlar mais o jogo, mas não é isso que está a acontecer.
Não, eu penso que está, né, dentro da gênese da ideia de jogo do Rui Borges, é mais esta, a forma como o Jokeres é um jogador que tem de facto um impacto no jogo impressionante, porque mesmo recebendo a bola longe da baliza, a meio do meio campo, sob a esquerda, nós sentimos a promessa de golo, né? Portanto, é verdade, a forma como os defesas abordam o lance não é a melhor, em face daquilo que é facilidade com que ele toca a roda e vai embora, mas a dimensão que ele pode atingir noutro campeonato, isso poderemos todos nós, de cada um, ter uma opinião, e ele já lá andou, apetece ver, não é? E por isso, neste momento, eu acho que o Ruben Amorim sente mais a falta dele agora no Manchester United, imaginando o que ele pode ser.
Vamos ser para o ano.
Sim, pode ser por aí. Continuando a olhar para esta jornada do campeonato e falando também daquilo que foi o jogo Porto 2, Aves 0 e Farense 0, Braga 1, estamos a falar de equipas que estão a jogar neste momento lado a lado no terceiro lugar, Porto e Braga, mas atenção, porque também a questão do Desportivo das Aves e do Farense, o Farense mais afundado na classificação, em zona de descida, e o Aves, que está metido em zona de play-off, junto com o Estrela da Amadora e o Gil Vicente. Portanto, três equipas. O Gil tem um tal jogo em atraso com o Benfica, pelo que esse jogo Gil-Benfica é muito importante, não só para o Benfica, como estávamos a falar, mas também muito para este Gil, que caiu numa situação que eu sinceramente não imaginava que acontecesse.
E escusadamente, acho.
Pois, mas a verdade é que a equipa, desde o início da época, com a mudança de treinador, depois a aposta no Bruno Pinheiro, que acabaram por não dar esse seguimento, não houve muita convicção, e agora um treinador diferente, como o César Peixoto, que salta de Moreira para Barcelos. Portanto, é o nosso campeonato, é o nosso futebol. E a verdade é que é difícil definir esta mudança desta forma. Mas o Porto vence, e claro, eu falava há pouco no início, porque o Anselmo dizia que não é fácil convencer os adeptos do Porto, porque são como as namoradas mais difíceis. Eu acho que a questão nem é uma questão de amor, é uma questão de paixão, mais o futebol. E a verdade é que eu acho que quando vês o Mora ou o Fábio Vieira a trocar a bola, tu vês naturalmente que é mais fácil entregar flores assim aos adeptos, né? E conseguir cativá-los. É como um anel de diamantes, né? Mesmo frente a um Aves que jogou bem, dentro daquilo que é o Aves a jogar bem, que é os momentos em que o Rami Grau tem a bola, mas foi pouco, e o Porto ganhou bem, e até o Samu conseguiu falhar mais golos. Ele tem tido poucas bolas, o falhar golos já é bom, porque a bola já lhe chegou perto.
O momento em que é conhecido que a constituição da equipa é que joga Favieira e Mora, e até PP.
Sim, PP também, certo.
É como uma espécie de ramo de flores que Anselmi entrega logo aos adeptos para os conquistar. E, porque, de facto, com aquele 11, com a tal, os tais criativos em campo que não houve em Braga, e com a catástrofe, a exibição trágica que foi em Braga, porque não há outra forma de descrever aquilo. E depois, o jogando em casa contra um Aves, que sabemos, e já aqui batemos muito nessa tecla, que tem uma equipa com algumas fragilidades, muitas, e o Porto jogando com o Mora e com o Favieira, obviamente que estava muito mais perto de conseguir ganhar o jogo, como curiosamente, ou talvez não, foram os dois autores dos golos, foram os jogadores que mais construíram, foram dos pés deles que nasceram as principais jogadas, e finalmente o Porto conseguiu ter um ponta de lança que, contratado com aquelas características específicas de ser um finalizador, a criar algumas oportunidades de golo, a ter bola, a ter possibilidades de rematar com perigo, de criar situações. É verdade que ele falhou muito, mas também é verdade que trabalhou imenso e que teve alguma infelicidade na finalização. Já nos pronunciamos aqui sobre alguma debilidade técnica de Samu, mas quando o Porto o contratou também sabia que o tipo de perfil que tinha esse ponta de lança, que é um jovem e que terá ainda muito a crescer, e que só com o andamento da sua carreira poderá melhorar alguns aspectos nos quais precisa claramente de ser mais eficiente, e nomeadamente nessa questão técnica e até no modo como aborda determinados lances, mas acho que Anselmi fez bem, honestamente, em manter Samu à espera que lhe desse, que surgisse o tal golo, porque Samu exterioriza muito, e isso apenas revela que é um eterno insatisfeito e que vai sempre à procura de algo que seja positivo para ele, e acho que fez bem Anselmi mantê-lo em campo. Sim, à procura de um golo que não apareceu.
Certo, e há aqui uma coisa também que Anselmi já tinha dito até no jogo da Arouca, em que se lesionou o Mora, e eu imaginava, todos nós imaginamos, que ia subir o Fábio Vieira para uma posição mais adiantada, e entrou o Eustáquio. Sim. Que é o Fábio Vieira jogar a 8. E eu acho que é uma excelente ideia, atenção, conceptualmente, para o jogo da equipa, e até para o próprio Fábio, né, começar a pegar no jogo desde trás. Nós imaginamos sempre o Fábio como um avançado, a jogar solto como um 10 moderno, ou então a partir da faixa, mas vê-lo a crescer como 8, acho que pode estar ali uma coisa interessante. Vamos ver, porque a questão é que ele, em princípio, irá regressar ao Arsenal, se vai ficar ou não, não sei. Porque ele precisava de facto de crescer. Eu gostava de o ver fazer a pré-época no Porto neste modelo de jogo, modelo, imagina-se, com este sistema, e depois a começar a jogar a 8, porque acho que pode estar ali de facto um excelente projeto de construtor desde trás, olhar de frente para o jogo. Qual é a tua ideia, Sofia, para este projeto de Fábio Vieira?
Eu vou pegar aqui no tema Porto para juntar dois temas. Acho que o Fábio Vieira tem feito na Liga Portuguesa justificava uma chamada de Roberto Martínez, e eu vou explicar porquê. Porque eu olho para a convocatória da seleção e há muitos jogadores que, apesar de terem um perfil diferente, bastante diferente, pisam zonas parecidas do terreno. João Palhinha, João Neves, Vitinha, Rubén Neves, só aqui temos 4 jogadores que à partida pisam zonas parecidas, apesar de terem perfis diferentes. E depois não tens, além de Bruno Fernandes, claro está, um médio criativo. Bernardo Silva não é um médio criativo, é muito mais um médio de associação e está cada vez até mais talhado para jogar em zonas recuadas. E falta aqui alguma irreverência, na minha opinião, ao lote de médios de Roberto Martínez. Olhando para o que Fábio Vieira consegue dar junto de zonas de finalização, quer através do remate, que tem um espantoso remate de pé esquerdo, quer através das ações de pré-assistência ou até de assistências. Olhando para a sua qualidade em bruto, olhando para o seu momento no Futebol Clube Porto, que é neste momento de longe o melhor jogador da equipa, acho que poderia ter justificado aqui uma chamada, até porque já há muito tempo que me parece que a equipa de Roberto Martínez está um bocadinho órfã desse perfil de jogador, e volto a dizer, existe Bruno Fernandes, mas é quase um oásis, digamos assim, no deserto, porque Vitinho é o médio total, João Neves é um jogador sobretudo com capacidade para recuperar, para estar muito por dentro do jogo nas ações defensivas, e claro, tem alguma chegada às zonas de finalização, mas não é propriamente um criativo. João Palhinha e Rubén Neves então deslocam, são os que mais se deslocam dessa ideia, e acho que são demasiados médios com esse perfil quando existem outros que podem brilhar. De resto, foi um passeio no parque para Fábio Vieira, fez uma exibição espantosa. Acho que temos sempre de ter cuidado, e digo isto para todos, portanto não vou mudar relativamente ao Porto. Acho que o AVS vale o que vale, com todo o respeito, mas acaba sempre por enviesar um pouco as análises, mas claro que a minha ideia vai ao encontro da vossa, relativamente à melhor exibição do Futebol Clube do Porto desde da chegada de Martin Anselmi. Acho que Diogo Costa foi mais importante do que se pode pensar, porque fez ali algumas defesas importantíssimas e decisivas. Uma delas ainda antes do 1-0, estava 0-0 com Diogo Costa, travou de forma espetacular uma jogada em que um dos jogadores do AVS, eu não sei se foi Zé Luís, foi o Mercado, exatamente, que ficou isolado para ir na direção da baliza, e o Diogo Costa esteve espantoso, mas não só aí, também teve outra ação bastante importante no jogo, e foi um guarda-redes de equipa grande. O PP também, na minha opinião, faz um bocadinho, vou compará-lo até aqui um bocadinho com aquilo que fez Arthur Coglu no Benfica. Acho que o PP faz a melhor exibição dos últimos tempos ao serviço do Futebol Clube do Porto, com muita mobilidade, ora para meter-se num vértice mais descaído para a esquerda de um losango montado por Martin Anselmi, ora com capacidade para atacar zonas de finalização, ora até abrindo um pouco mais na largura quando Francisco Moura se metia por dentro. Acho que essa liberdade propicia mais as capacidades de PP do que amarrá-lo demasiado a uma determinada zona, e foi muitas das vezes o jogador que o Futebol Clube do Porto encontrou para bater a pressão dos médios do AVS, era ele que recebia naquela zona de ninguém para depois a partir daí desenvolver as jogadas do Porto, e simplificou muitas jogadas. Acho que às vezes falta isso a PP, não adornarem demasiado, não ser demasiado individualista, jogar o simples, e jogou bem a maior parte do tempo. E depois, claro, as associações de Rodrigo Mora e Fábio Vieira fizeram todo o sentido, porque são dois jogadores que falam a mesma linguagem, são dois jogadores de altíssimo nível técnico, e pensar num Futebol Clube do Porto que não seja também, ou que não tenha como base Rodrigo Mora, acho que não é pensar o correto. Rodrigo Mora tem sempre de fazer parte das bases do Futebol Clube do Porto da próxima temporada. E sobretudo foi isto, um AVS muito débil, que teve sobretudo nas arrancadas algo solitárias de Zé Luís a grande forma de desequilibrar, e em algumas arrancadas algo inócuas, tanto de Vinícius Lopes como de Vasco Lopes, desculpem, e de João Mercado, outras coisas circunstanciais, mas num cômputo geral o AVS não conseguiu sequer fazer cócegas ao Futebol Clube do Porto, e acho que é uma vitória que dá confiança, não só por ser convincente, mas sobretudo, pelo menos para mim, sobretudo porque teve algumas notas artísticas ao longo dos 90 minutos.
Sim, também realçar um aspecto que eu acho que é importante agora nesta fase final da época, que as equipas vão ter agora semanas limpas, não é? Sem os jogos ao meio da semana. Há ainda uma meia final da taça, que eu acho que vai pedir mais ao Sporting, não é? Com todo o respeito para o Tirsense em relação ao Benfica, porque há um Sporting Gil Vicente, dois jogos, não é? Portanto, perdão, Sporting Rio Ave, desculpa, Rio Ave, porque o Gil Sporting foi o jogo ainda estava com o registro da noite anterior, e portanto esse Rio Ave Sporting e Sporting Rio Ave serão dois jogos de facto interessantes na meia-final, e aí vai pedir mais ao Sporting em relação às semanas limpas de preparação agora, sem competições europeias, para cada equipa, jogo a jogo, jornada a jornada. E dentro dessa leitura, porque era algo que o Carvalho se vinha queixando muito também em relação ao Braga, a equipa agora poder estabilizar melhor a sua forma de preparar em treinos aquisitivos cada jogo. O Braga ganhou em Faro, não sei se vocês viram o jogo, o Farense esteve muito bem no jogo durante a maior parte do tempo. Bem,
foi mais uma vitória pouco convincente.
Sim,
do Braga.
É, e apareceu numa altura em que o Farense estava cada vez melhor, ou pelo menos ia criando mais perigo, embora já tivesse se calhar passado aquele momento de maior fulgor, mas o José Marreco tinha mexido para ir à procura mais do resultado, teve muitas oportunidades, algumas pelo menos flagrantes, e o Braga vence com o Gabriel a jogar mais, o Gabriel Martínez faz um belo golo, embora um erro de marcação da equipa do Farense, o Rony Lopes, que é um belíssimo jogador, não fechou dentro naquele momento. Deixamos destacar também no Braga a entrada de um menino de 19 anos, que é o Ruben Furtado, porque ele joga muito, um miúdo. Quem o conhece já, ele estava já na formação do Vitória.
Um agitador nato.
É, um pequeno Roger, no sentido de... Embora tenha, acho que até é mais velho, uns meses, não é? Se olhar agora pelo...
embora... Sinceramente não sei, mas posso confirmar aqui.
É, porque o Roger começou muito cedo, não é? Mas o Ruben é muito parecido e entrou muito bem no jogo. Mas foi sobretudo um Braga que voltou a ter um meio-campo a três, com Salazar, Gorbi e João Moutinho. Eu acho que a equipa está consistente e pode perfeitamente agarrar este terceiro lugar, pela forma como está cada vez, também me parece mais segura no meio campo.
Sim, o Braga passou uma fase difícil com alguns resultados negativos e depois oscilou um bocadinho nas exibições, para sermos francos. Nunca praticou aquele futebol muito entusiasmante, mas foi ganhando. E aquilo que diríamos, dissemos há pouco sobre o Sporting trabalhar em cima de vitórias dá outro conforto, outra confiança aos jogadores, e a bola que antigamente batia no posto e saía, agora se calhar bate no posto e entra. E Gabriel Martínez é uma solução muito interessante.
É porque eu aqui várias vezes, aqui nas nossas conversas, tinha falado que ele entrava muito tarde nos jogos.
Entrava,
não é?
Tarde, sim, também. Pode
agora, aqui...
Sem Roger entra cedo, perdeu o Bruma também.
Havendo Bruma, já o jogo em Guimarães, por exemplo, foi jogos em que ele entrou tarde.
Mas ao longo da época, Gabriel Martínez tem revelado de ser um jogador com muito interessante para o nosso campeonato, e mesmo um jogador capaz de se afirmar neste nível, Braga, que não é, se calhar, um nível para ser campeão, mas é um nível para lutar ali pelo terceiro lugar.
Sofia, nesta altura, até porque há seleção, mas já ninguém imagina o Moutinho na seleção, mas eu vejo o Moutinho a jogar, qual é o problema? O bilhete de identidade? Desculpa lá a provocação.
Acho que... Não, eu adoro o João Moutinho e acho que ele
não,
está
provocação
cada vez
a todos,
melhor.
Não é a ti.
Sinceramente, acho que continua a jogar muito, sobretudo no contexto em que está. Aqui na Liga Portuguesa continua a fazer sobretudo a diferença. Fez mais um bom jogo, mais um enorme jogo, mas de resto creio que o Braga ganha sem especial mérito. Aliás, já não é a primeira nem a segunda nem a quinta vitória do Braga sem que tenha tido especial mérito. Foi encostado em algumas situações, e aí dar nota para Lucas Hornicek, que
muito
parece estar a ser uma ótima, eu vou dizer, revelação, porque de facto só agora é que tem tido alguma continuidade na baliza, muito por culpa da saída do Mateus, obviamente, mas tem demonstrado que está à altura deste desafio.
E acho que quem o conhece não surpreende, sim.
É isso, exatamente, porque o Lucas já joga no Braga há bastante tempo, no Braga, digamos, no clube, e prometia este futuro, e creio que o Braga tem ali um jogador para continuar, e um guarda-redes para continuar a segurar e a fazer o seu percurso na baliza. E eu acho que o Hornicek foi muito importante nesta partida, tal como o Moutinho numa outra dimensão, porque o Farense teve vários momentos em que conseguiu cavalgar em cima da sua agressividade, da sua verticalidade. Tem jogadores que, de facto, assim que recebem a bola, imediatamente parecem que nem setas na direção da baliza contrária, com o Rony Lopes a ser de longe e a fazer de longe o papel de Bellumi, e quem se lembra percebe esta comparação, porque Bellumi era o jogador mais diferenciado na equipa do Farense na época passada. Infelizmente já não podemos contar com ele no nosso campeonato, tem saído a conta gotas também os melhores jogadores, e isso sente-se bastante, principalmente neste tipo de clubes de meio da tabela, meio da tabela, também parte mais baixa da tabela, mas o Rony acho que está a ser um excelente substituto, porque é um jogador que, além de ter essa capacidade de verticalizar o jogo, define muito bem e é tecnicista e consegue resistir à pressão do adversário e não soltar a bola logo de qualquer maneira. Se a bola lhe cair, a probabilidade de o Farense conseguir a partir daí desenvolver o lance é muito superior, e portanto destaque para o Rony, não só por este jogo, mas num como geral, acho que está a ser um dos bons jogadores do Farense, que na minha opinião merecia ter saído deste jogo com outro resultado e não com a derrota.
Sim, é bem precisava, porque o Farense vai-se afundando na classificação, 17 pontos. Eu acho que nesta altura, olho para a classificação, Boa Vista é um caso quase irremediável, não é? Porque há a questão da matemática, há sempre que respeitar a matemática, porque não é uma opinião, portanto é um facto. Mas o Farense vai-se afundando, por mais que lute, e tem lutado. Eu olho para o campeonato e vejo de facto que neste momento há aqui três equipas com 23 pontos, o Gil Vicente, Estrela da Amadora e o Aves, e sairá daqui a equipa do play-off, porque nesta altura... Não só pela questão pontual, porque já as outras equipas já estão a seguir, já têm mais 5 pontos, que são 29, também têm um nível de jogo muito superior. O Arouca, o Rio Ave e este Nacional, de Tiago
Margarido.
Mas
o Gil Vicente é a equipa que tem mais obrigação, porque em termos de plantel tem melhor plantel do que todas as outras.
Sim, Sofia, eu ia colocar exatamente a questão nesse ponto, que é achando que Arouca, Rio Ave e Nacional deram um salto para os 29, mais 5 do que desse trio com 23.
Acabaram o fosso.
E é um fosso que não só pontual, mas também de nível de jogo. Uhum. Ao mesmo tempo, Farense e Boa Vista vão ficando ali na cave, já que têm muita dificuldade em pôr o nariz fora da linha d'água. Entre Gil Vicente, Estrela e Aves, de facto, a Sofia já antecipou aqui já a questão, é a equipa que surpreende mais ver neste momento, nesta situação, e talvez aquela que pode ter menos capacidade de sofrimento nesta parte final da época. O que é que vos parece? Atenção que tem menos um jogo, atenção, que é o tal jogo com o Benfica, e nada o impede de ganhar, claro.
Acho que com a qualidade dos jogadores que o Gil Vicente tem, e para a média do nosso campeonato, tem alguns bem acima da média.
O Félix, não é?
Por exemplo, Félix Correia, o
Santi Garcia,
Fujimoto. E defesas centrais também bons, o Ruben Fernandes, que é o líder da defesa, portanto tem plantel para estar, tem plantel, não equipa, como se está a ver.
Ainda há pouco tempo não foi nem nada inferior ao Sporting no jogo da Taça, por exemplo, recordar esse jogo.
Sim, estava em posições confortáveis na classificação, portanto eu acho que o Gil Vicente caiu nesta posição algo aflitiva, porque está ali a queimar os gastos.
A equipa conseguiu empatar na Amadora na última jornada, o que já foi um excelente resultado, no sentido daquilo que é neste momento a questão pontual, mas neste jogo com o Santa Clara fez muito pouco, sobretudo na primeira parte.
Foi, caiu numa situação escusadamente, e se calhar com muita culpa própria. O Estrela da Amadora tem tido,
pois a questão é essa,
tem tido algumas dificuldades também, com alguns jogadores lesionados.
E trocou quase a equipa aqui no mercado de janeiro. Saíram para aí 6 jogadores e entraram outros 6.
E o Aves parece-me das três que tem mais, que apresenta mais debilidades em termos coletivos.
O que te parece?
Sim, recordar que, por exemplo, eu concordo com a análise. Eu acho que o Gil Vicente não tem plantel para estar nesta posição. Acho que a esquizofrenia da saída de treinadores e da entrada de outros leva a que as coisas também não corram assim tão bem. Exemplo disso foi a resiliência que houve, por exemplo, com um João Pereira, no caso a Pia,
um Estoril
com o Ian de Catro. São os exemplos mais paradigmáticos de que por vezes esperar faz sentido,
claro,
quando se acredita realmente nas convicções do treinador contratado.
Sim.
E não tem plantel para estar nesta situação. Se olharmos, por exemplo, para o jogo contra o Sporting, o Tijane Touré ficou no banco, nem sequer foi utilizado. O Tijane Touré provavelmente era titular na maior parte destas equipas que lutam para não descer. Depois há João Marques, depois há Bermejo, que saíram do banco. Atenção, João Marques, que esteve no Braga, como sabemos, fez uma excelente época no Estoril antes de saltar para o Braga, onde depois não teve utilização, estava no banco do Gil Vicente. Bermejo, que também é um excelente jogador. Depois já falaste de Félix Correia, que para mim está completamente fora da curva no que concerne a jogadores deste tipo de clubes. Fujimoto, que também é um jogador que se percebe que poderia perfeitamente saltar para outros palcos. Santi Garcia, que eu adoro, acho acho que é um médio espetacular e com uma complementariedade brutal entre aquilo que faz na defesa e no ataque. Aguirre, que também é um ótimo avançado e que permite mobilidade ao próprio ataque do Gil Vicente, não é para isto. Podemos, claro, dizer que a linha defensiva não tem tantas capacidades, ok, tudo bem, mas até o guarda-redes do Gil Vicente é um bom guarda-redes. Portanto, olhando para tudo isto, não se compreende que, de facto, o Gil Vicente esteja nesta posição. Não era para isto, sinceramente, não era para estar nesta posição. E talvez daqui, desta época, vamos ver o que é que acontece. E espero que o Gil Vicente fique na Primeira Liga, porque acho que é um clube que é bem organizado, apesar do que está a acontecer esta época. Acho que é um clube bem organizado, que tem feito vários investimentos, quer ao nível da formação, quer ao nível das infraestruturas.
Sim,
é uma boa experiência futebolística ir ao estádio do Gil Vicente ver o jogo. Uhum. Acho que, apesar disso tudo, pode ser que se retirem algumas ilações desta temporada para que não volte a acontecer e para que o Gil Vicente não entre neste carrossel da Liga Portuguesa, que sinceramente não traz nada de bom ao clube.
Mas eu acho que o melhor exemplo para as equipas seguirem nas próximas épocas é, de facto, olhar para a questão do Casa Pia com o João Pereira e o Estoril com o Ian Cátaro. Repara as críticas que eles receberam no início da época, não é? Portanto, independentemente...
O próprio Hugo Oliveira, se quiseres, num período de tempo diferente, mas já se está a ver algo de bom no Famalicão com o Hugo Oliveira. Nos
sim,
primeiros
sim,
jogos
sim,
em que
sim,
as coisas não saíam,
certo,
foi logo muito criticado.
Certo, sim. Mas eu estou a focar mais nos treinadores que começaram a época, não é?
Sim, sim, eu percebo o que dizes.
E que se mantêm ainda, que são poucos, são quatro, não é? No campeonato todo.
São muito poucos. Eu não fiz aqui a contabilização, mas são de facto mesmo muito poucos. Tens o Santa Clara.
É o Tiago Margarido no
tens o Nacional,
no Nacional.
Exatamente.
Vasco Matos.
E o Vasco Matos no Santa Clara e acabou.
É, João Pereira e Ian
Cátaro. É isso, são quatro. Exatamente.
Mas enquanto que o Vasco Matos começou a fazer uma excelente época desde o início, e o Tiago Margarido também é um bom exemplo do que estava a realçar, mas sobretudo...
Nacional em 11º, é incrível,
sim,
de facto.
É, mas lá está, quando junta o Penha e o Luís Esteves, aquilo funciona melhor.
Eu não compreendi porque que o Penha não jogou na Luz, estava a ser de longe um dos melhores jogadores.
Mas aí já foi mais aquela cedência à estratégia. Mas deixa-me só dizer isto, porque o Estoril e o Casa Pia foram muito criticados na forma de jogar. Nós próprios aqui falamos de um Estoril que estava a mudar de paradigma até na forma de jogador, não é? É
verdade, mudou.
Sim, mas o Ian Cátaro claramente conseguiu pegar na equipa melhor, acho que também mudou a estrutura de futebol do Estoril, e isso também é importante, e tudo aquilo que tem a ser nesta altura o Estoril como equipa dá vontade de ver jogar. E o Casa Pia é a mesma coisa, independentemente do juiz de valor que se possa falar de que João Pereira às vezes fecha a equipa mais atrás, a verdade é que a equipa é consistente e a equipa está lá sempre de uma forma capaz de discutir os jogos, ou pelo menos discutir os resultados, e este 7º e 8º lugar com 36 pontos não é por acaso, e é um bom exemplo. Portanto, não se precipitem em julgar treinadores e a fazer sentenças sumárias, deem tempo, acreditem nos treinadores, se os contratam é para isso, e este está aqui o exemplo, o Casa Pia e o Estoril. Vamos terminar só aqui, fazendo aqui um olhar que, em relação à seleção, vai jogar esta eliminatória de quartos de final com a Dinamarca, dois jogos no espaço de 3 dias, acho que tem tudo para ganhar, naturalmente, mas a verdade é que é uma convocatória que não nos surpreende muito. Cada vez mais devo confessar que, enfim, a minha paixão pela seleção mantém-se, naturalmente, mas que já não tenho mesmo muita paciência para discutir convocatórias, porque vamos discutir o quê? Não é? Porque vamos dar, é quase como estar às voltas numa rotunda, não é?
Até porque Roberto Martínez tem o seu grupo de jogadores que parece que mudam meia dúzia de peças por vezes, mas vai dar quase sempre ao mesmo. Portanto, acho que nem tem muito a ver, que algumas das opções não têm muito a ver com o rendimento dos jogadores nas próprias equipas. Tem mais a ver com as concepções de jogo e com as ideias pré-concebidas que Martínez já tem. Ele sempre
acho
disse...
que não há mal nenhum nisso. Acho que o
sim,
pior é Roberto Martínez não o assumir e tentar arranjar atalhos que depois tornam as suas explicações
sim,
pouco
porque,
coerentes.
Sim, porque, nós já temos um treinador, e estou à vontade, porque não era um fã desse treinador, como o Scolari, e ele próprio dizia que ia fazer uma equipa, e muitas muitos
pode
jogadores...
Pode vir a Luís Henrique, enquanto selecionador espanhol, dizia várias vezes que convocava os que ele achava melhor.
No nosso caso português, nós tivemos um treinador que era um treinador que queria formar uma equipa dentro da sua seleção, independentemente do rendimento que tivessem a ter nos clubes, e isso levou-se a ficar de fora, campeões europeus e mundiais em termos
de clubes. E tivemos o caso Vítor Bahia, que foi...
Exatamente, foi muito, é o caso, é isso que eu trabalho. Exato, e outros, não é?
Mas quando chegou o Roberto Martínez, foi dizendo que...
Mais inclusivo.
Que queria observar e a queria analisar, está em permanente contacto com todos os departamentos dos clubes onde jogava aquele núcleo alargado dos jogadores com os quais poderia, ou contava mesmo, mas depois nas convocatórias ocorrem determinadas situações que é um contrassenso, são contrassensos. Portanto, de facto, não há essa análise.
Mas às vezes pior do que a própria questão da convocatória é a não utilização dos jogadores durante o jogo. Ou seja, tu percebes que eles vão, mas Roberto Martínez não conta necessariamente com eles. Houve vários jogos.
Kenda é o exemplo mais flagrante.
Kenda, Trincão, jogadores que podem ajudar com. Imagina, está um determinado encaixe no jogo em que Portugal precisa de ir atrás do resultado, precisa de marcar golo e tu percebes que os jogadores não contam. Nós fizemos um balanço dos minutos desses jogadores mais fora da caixa, entre aspas, obviamente, mas desses jogadores que não têm tido tanta utilização, percebemos que esses jogadores não foram utilizados em momentos em que a seleção precisava de ir atrás dos resultados. Sim. E às vezes mais do que a utilização dos jogadores, ou de olhar para os minutos que os jogadores têm, é olhar para quando é que esses jogadores fizeram esses minutos. Isso às vezes revela mais do que propriamente os minutos num cômodo geral.
Sim, há vários casos que vão ao encontro daquilo que referes. Mas deixa-me dizer uma coisa. Vocês imaginam possível outro meio-campo para Portugal nesta altura que não aquele feito por Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes?
Eu acho que não. Acho que também não imagino.
Mas acham que vai ser esse?
Acho
que Palhinha vai entrar.
Pois, é a questão. Por estás a ver, foste tocar no ponto que eu acho que para Roberto Martínez é fundamental. Ter aquele 6, vertente Palhinha.
Lá está, Roberto Martínez teve a audácia de dizer que tinha sido ele a descobrir, entre aspas, a dupla Vitinha e João Neves, porque tinham jogado um particular em Alvalade juntos.
Dois, acho que foram dois jogos. Acho que no total foram dois jogos.
Houve uma curiosidade relativamente a essa ideia peregrina de Roberto Martínez, é que ele gostou tanto da química que tiveram que não utilizou a dupla em nenhum jogo do europeu, nem sequer um minuto. Aliás, lembro-me de um jogo em que o Vitinha saiu precisamente para dar lugar ao João Neves quando estava a ser um dos melhores em campo, o Vitinha, no caso. Portanto, a questão das hierarquias e dos estatutos sempre foi muito respeitada por Roberto Martínez e se sobrepôs à qualidade exibicional dos próprios jogadores. Portanto, é preciso ter muita coragem, para não dizer outra coisa, para se poder atravessar com uma dica dessas. Vamos ver o que é que acontece.
Sim, mas olha, deixa mais...
Não me espanta se João Palhinha for titular, atenção.
Sim, exato. Mas mais do que disse o Roberto Martínez, com todo o respeito que tenho por ele, porque é o selecionador nacional de Portugal e, portanto, máximo respeito, ouvir o Thierry Henry a falar, ouvir falar a voz do futebol, quando ele diz, este rapaz, estava a falar do Vitinha no fim daquele grande Liverpool-PSG,
joga outra coisa, foi o que ele disse.
Este Vitinha joga, este rapaz joga um desporto completamente diferente, né? Na forma como gera os tempos, como faz os passes, como imagina aquilo que tem que fazer antes de receber
a bola. O Vitinha é um dos melhores médios do mundo, se nós tivéssemos ele e o João Neves,
eles jogaram os dois juntos esse jogo, atenção.
Se nós tivéssemos de formar um meio-campo em termos europeus, o Vitinha estaria sempre no meu meio-campo. É impossível, não, acho eu, pelo menos eu não consigo contemplar um meio-campo em que Vitinha não esteja, porque ele... É impressionante a forma como ele parece que esconde a bola, parece que sabe tudo, sabe quando tem de dar uns passos à frente, sabe quando tem que esconder a bola, sabe quando tem de passar para o lado, sabe quando tem de verticalizar. É impressionante o que joga aquele rapaz e, sinceramente, a seleção tem muito a ganhar com ele e acho que, no fundo, é o futebol a obrigar a que ele seja titular e não necessariamente, porque isto conta, não necessariamente uma convicção do selecionador, é o futebol a obrigar que o Vitinha tenha de ser um dos titulares de nossa seleção.
Essa é uma frase bonita para acabar o programa.
Está perfeito.
Roubaste umas frases bonitas.
Roubei da tua cabeça, Luís. Roubei da tua cabeça. Estou a ouvir tantas vezes e há tantos anos.
É isso mesmo. É o futebol que obriga. Não faz mal, deixa, não tem problema, porque deve ser o Luís Henrique.
Ou o Vitinha.
É o Roberto, é o Roberto
Martínez. A dizer que não, sou eu que descobri o Vitinha. É verdade, é o futebol que obriga Roberto Martínez a colocar a Vitinha de início. E o futebol, de facto, quando fala de forma assim tão, tão clara, não deixa margem para dúvidas. Vamos ver estes dois jogos, o que é que vai acontecer. Penso que Portugal vai ganhar e vai passar. E espero que nos divirta. É sobretudo isso, porque temos jogadores para conseguir esse rendimento alto cada vez mais. Esta Liga das Nações é uma competição que já ganhamos uma vez, e que acho que não é que represente muito daquilo que é atualmente o futebol europeu, porque acaba por ser aqui uma competição que entra muitas vezes forçando os jogadores a um esforço que eles já não lhes apetece muito, porque é nas fases decisivas das épocas, como estamos agora a ver.
Mas, Luís, até por isso faz sentido às vezes utilizar os outros tipos de jogadores, porque, por exemplo, para um Bernardo Silva, para um Rubén Dias, acredito
puxa,
que seja...
Puxa na... mais pelo Quena, pelo Chico Conceição, pelos jogadores
isso.
Assim, não é? Vamos ver, vamos esperar por isso e falar para a semana também disso. Para a semana temos seleção e vamos tentar aproveitar também o nosso tempo, porque a seleção é apenas os dois jogos, não há este campeonato todo para discutir, mas para olharmos também o futebol internacional e também aquilo que será os quartos de final da Champions, e os treinadores portugueses estão lá fora, como o Sérgio Conceição, como o Mourinho, como o Ruben Amorim, como o Paulo Fonseca, sobretudo na dimensão europeia, e também olhar para aquilo que será a Liga dos Campeões, e se vocês concordam com que este PSG pode ser finalmente campeão europeu depois daquilo que jogou em Liverpool e do que tem vindo a jogar esta época.
Jogo do
esta
ano,
época.
Até o momento.
Sim, já o primeiro jogo tinha sido o jogo de Paris.
Sim, mas aí com o PSG vacilador, este foi mais dividido.
Sim, foi mais dividido, mas com... E depois com o Dembélé a explicar que sou canhoto, mas chuto melhor com a direita.
Exatamente.
Um espetáculo. Exatamente. Lindo. É, de facto, isto é que é futebol.
Joga muito, o PSG joga muito.
Ok, amigos, um grande abraço. Futebol esteja convosco. Para a semana cá estamos.